As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia ERP. A Polícia de Segurança Pública de Tomar está a investigar um furto que ocorreu numa garagem situada no Largo José Gonçalves Ribeiro, sendo que o crime terá sido cometido entre os dias 16 e 19 deste mês de julho. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirmou este cenário depois de questionada pela nossa redação, remetendo outras explicações para depois de concluído o inquérito em curso. Ainda assim, a ERP sabe que foi retirado um cofre da referida garagem, cofre esse que deveria conter alguns milhares de euros. Os responsáveis pelo furto, partindo do princípio de que foi mais do que um, colocaram-se depois em fuga numa viatura pertencente a um estabelecimento comercial situado naquela zona. Pertence também do utilizador da garagem, sendo que o veículo acabou por aparecer no mesmo largo, mas estacionado noutro local e já com alguns danos. Refere-se que o dono do imóvel se encontrava de férias fora de Tomar. Esta é uma notícia Rádio Hertz. Tomar está em vias de ver nascer uma superfície comercial de grande dimensão, precisamente na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Por aquilo que a nossa redação já apurou, junto de fonte ligada ao processo, está em causa um retail park, estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, ainda segundo a mesma fonte, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Refira-se que, entretanto, a ERT já tentou uma posição oficial da Câmara sobre este investimento, sendo que a autarquia remeteu a explicações mais concretas só para daqui a algum tempo. Nesta altura, ainda face ao apurado pela nossa redação, há registro efetivo para um conjunto de investidores que estão dispostos a avançar, como é o caso da empresa Roadie, que ficará em frente ao Bricomarché, assim como o Aldi, que será edificado na mesma artéria. Quanto ao retail park, é muito provável que, ultrapassadas as burocracias, possa ser apresentado projeto até final deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 14 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Tomar. O território ferreirense, por exemplo, teve o maior número de contágios diários dos últimos 5 meses. Os restantes casos dizem respeito ao entroncamento, 3, Orém, 2 e Torres Novas, 1. Está agora em causa uma globalidade de 13.578 infecções, das quais 362 ativas. O número de recuperações continua em 12.837. Assim como não sofreu alteração o indicador de óbitos associados a esta doença, num total de 379. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é ainda o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 97, seguindo-se Tomar-se com 64 e a Torres Novas com 38. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.179 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 97 infecções ativas. Tomar, 2.599 casos, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 64 infecções ativas. Torres Novas, 2.075 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 38 infecções ativas. Abrantes, 1.679 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 33 infecções ativas. Entroncamento, 1.173 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 35 infecções ativas. Alcanena, 1.080 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 21 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 622 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 289 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 13 infecções ativas. Constância, 227 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 37 infecções ativas. E Sardual, com 205 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
Está confirmada uma infecção Covid-19 na iniciativa Tomar Cultura Viva, situação que já mereceu uma reação de Anabela Freitas, presidente da autarquia Navantina. Em vídeo publicado na página do município, é deixada a garantia de que o evento será para continuar. Evento este que está a ser acompanhado pelas autoridades, sublinhou Anabela Freitas. Continua a ser seguro assistir ao Tomar Cultura Viva, reforçou.
Como é público, registrou-se este fim de semana um caso positivo no evento Tomar Cultura Viva. Tranquilizar-vos que o evento é organizado por 6 empresas, que estão em espelho. Num fim de semana estão 3 empresas, no fim de semana seguinte estão outras 3 empresas, não havendo, por isso, contacto entre elas. E isso está precisamente espelhado naquilo que é o plano de contingência que temos para o evento. Efetivamente, o evento irá continuar com as 3 empresas que não estiveram de serviço no último fim de semana. Todos os profissionais da organização vão ser testados e, independentemente do resultado do seu teste, irão cumprir os 14 dias de isolamento. Após estes 14 dias, será feita uma avaliação e essas empresas poderão ou não retomar aquele que é o seu trabalho no evento. Por isso, queria transmitir-vos uma palavra de confiança de que o evento está a ser acompanhado por todas as autoridades, está a cumprir aquele que é o seu plano de contingência e é para isso precisamente que servem os planos de contingência e, portanto, que continua a ser seguro
A população de Santa Margarida da Coutada, no Conselho de Constância, será testada à Covid-19 até final desta semana. Está em causa uma medida que visa perceber qual a realidade pandémica no território da Vila Poema, que, recorde, está sob medidas restritivas desde há alguns dias, perante o elevado índice de propagação do vírus. E a bateria de testes começa em Santa Margarida, porque, efetivamente, está em causa a freguesia com cerca de 80% dos contágios atualmente em curso. A ERT já falou com Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que abordou os moldes desta testagem.
Nesta fase inicial, avançaremos apenas com a testagem em Santa Margarida, porque é neste momento a freguesia que tem a larga maioria dos casos ativos no concelho. Mais de 80% dos casos positivos concentram-se nessa mesma freguesia. Portanto, o processo foi articulado entre a Câmara, a Autoridade de Saúde e as restantes instituições, nomeadamente os bombeiros, a GNR, as juntas de freguesia, e as associações e coletividades que também estão envolvidas através da assistência das suas instalações para decorrer a testagem. A testagem terá um modelo misto, um modelo em uma parte em drive, em que a pessoa chega na própria viatura e é testada dentro do carro, não precisa de sair dentro do carro para ser testado, e a outra parte em que, para quem for, digamos, a pé, não for em viatura ou não tiver viatura, será alvo de testagem da forma normal. Nós entendemos solicitar esta medida à Autoridade de Saúde, que é a única forma de conseguirmos controlar e, diria eu, tomar conhecimento da verdadeira situação pela qual o Conselho está a passar, portanto, para verificar se há mais alguns casos positivos que as pessoas podem não ter sintomas e para tentar fazer com que os números nos próximos dias venham a baixar. Porque as pessoas, um bocado para o país fora, com a história da vacinação e com o descomprimir, diria eu, tomaram alguns comportamentos menos indicados nesta fase, porque nós ainda estamos numa fase de emergência nacional e ainda não estamos pagando aventuras, diria eu. Portanto, e esses comportamentos de risco que algumas pessoas tomaram levaram à situação que temos, em que estamos atualmente, deixando a nota de que isto é uma situação em que nós não devemos atirar pedras a ninguém, portanto nenhum de nós está fora de poder contrair o vírus, portanto, e agora é seguir em frente e tomar as medidas que são necessárias e tenho a certeza que mais uns dias e umas semanas ultrapassamos esta situação.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
António Jorge Lopes é o candidato do Chega à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas de setembro próximo. A confirmação chegou à redação da ERTE em comunicado do presidente da Comissão Política Conselheira de Tomar do Chega, Nuno Godinho, ele que é o cabeça de lista à autarquia na Bantina. O mesmo texto refere que António Jorge Lopes, residente na União de Freguesias de Tomar, é um conhecido tomarense de 54 anos, colaborador da Câmara Municipal, desempenhando funções na Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Entretanto, ainda pelo Chega, registro para a confirmação de Manuel Raul Alcobia como candidato à Junta de Freguesia de Casais e Álvio Beira. A confirmação é avançada pela Comissão Política Conselhia de Tomar daquele partido, sendo que, em comunicado enviado para a nossa redação, o cabeça de lista é apresentado como alguém bastante estimado naquela área territorial na Bantina, onde reside. Manuel Raul Alcobia tem 53 anos de idade.
Autárquicas 2021 são amanhã.
Um homem de 38 anos, residente na Sertã, é suspeito de ter ateado 16 incêndios desde 2017, sendo que, de entre as ignições, está o fogo devastador que destruiu cerca de 33 mil hectares no concelho de Mação, precisamente há 4 anos. O indivíduo, recorde-se, foi detido pela Polícia Judiciária, ainda com fortes suspeitas de ter provocado incêndios em Oleiros, Proença Nova e, mais recentemente, na Sertã. Está assim em causa o engenheiro eletrotécnico que agia sozinho, refere a investigação, e preparava todas as ignições ao pormenor, não descurando saber quais as temperaturas dos dias seguintes e ainda a força do vento, assim como a umidade que se fazia sentir. Suspeita-se que o homem recorria a engenhos eletrónicos para atear os fogos, sendo que alguns desses engenhos foram mesmo encontrados pelas equipas de investigação. Em conferência de imprensa, o tomarense Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, referiu que os incêndios eram programados para alturas onde o suspeito estava noutros locais e ainda para coincidirem com iniciativas de impacto nos concelhos atingidos, dando o exemplo do Festival do Maranhão na Sertã. Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de crianças cometidos na zona da Nazaré. Em esclarecimento remetido para a redação da ERTE, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria refere que o arguído terá praticado atos sexuais de relevo com duas crianças entre os 8 e 15 anos de idade, suas enteadas, com as quais mantinha uma relação de coabitação. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvido diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito, na sequência de emissão de mandado de detenção pela autoridade judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha. O indivíduo, pintor de construção civil de profissão, irá ser presente às autoridades judiciárias para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um sucesso, assim se pode classificar a organização da prova de arco e besta a contar para o campeonato de caça que decorreu na Mata dos Sete Montes, em Tomar, e cuja organização esteve a cargo de Tomar Honoris. No total, registro para a presença de 53 atletas federados provenientes de vários pontos de Portugal. Refira-se que esta é uma modalidade onde a própria Tomar Honoris também tem competidores, precisamente uma dezena, dois dos quais atualmente em primeiro lugar nas respectivas categorias. Entretanto, em jeito de balanço à prova de arco e besta, a ERTE falou com Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, que não escondeu a satisfação pelos elogios direcionados à organização do evento.
As coisas correram bastante bem. Digamos que a nossa preocupação prendia-se sobretudo com a questão das normas que foram impostas pela DGS e por toda esta questão que nós conhecemos do Covid-19. Em relação a isso, a prova foi 5 estrelas, tivemos nota máxima por todos os delegados que cá tiveram, e depois também tínhamos a preocupação a nível da segurança, porque a mata era frequentada e é frequentada por pessoas da cidade e não só, e essa era outra preocupação por causa dos tiros e por causa de toda a segurança que envolvia a prova. Depois, em termos organizativos e em termos de organização de alvos e da prova em si, correu bastante bem, tivemos um feedback bastante positivo que nos foi dado por parte da Federação de Arqueiros e Besteiros Portugueses e que tivemos praticamente nota máxima e com a qualidade que estávamos à espera. Realmente foi até... Eu até encarei a prova um bocado com surpresa com esta nota. Não estava à espera que tivesse esta classificação toda, porque era a primeira prova nós estávamos a organizar do Nacional, embora já tivéssemos alguma experiência de termos participado em algumas e ver como é, mas pronto, ficamos sempre na expectativa, nunca sabemos o que é que poderemos estar à espera. Isto é uma prova a contar para o IFAA, é uma prova de caça 3D, com alvos 3D, com simulação de animais em espumas. É composto por 14 alvos, com uma seta apenas e duas voltas, ou seja, fazem 28 alvos, com uma distância mínima de 2 km por volta, são 4 km a andar, e tem vários tipos de categorias de arco. Para que percebas, entre as categorias masculino, feminino, júnior, cubs, tudo, são cerca de 16 categorias, mais depois o prémio por equipa. Estamos a falar desde os arcos compound, desde arcos recurvos, desde arcos longos, históricos, a bestas também, com compound e bestas históricas. Temos arcos de diferentes sítios do mundo. E isto tudo tem a sua categoria. Depois tem ali a parte também das libras, do arco, se é mais forte, se é mais fraco. Tudo isto depende e tudo isto eleva ali um bocado a fasquia para os atletas todos.
O Tribunal de Contas já aprovou o visto da operação financeira das obras de requalificação do externato Rainha Santa Isabel, no Cerdoal, no valor de 740 mil euros, edifício onde será instalada a Biblioteca Municipal de Cerdoal. Recorde-se que em junho de 2015 foi assinado um protocolo visando a construção de um hotel que incluía uma contrapartida. Em 2017, por sua vez, houve registro para a aprovação da cessão da posição contratual do projeto de requalificação da Casa Grande e instalação do Hotel de Charme à empresa Requisitos de Sonho, pertencente ao grupo económico de Marimi, Sociedade de Gestão Hoteleira, promotor inicial, havendo na altura a prerrogativa da requalificação do externato Rainha Santa Isabel para a instalação da Biblioteca Municipal, atualmente localizada no edifício da Casa Grande, e isto a custo zero. Esta decisão do Tribunal de Contas já mereceu reação do Presidente da Câmara de Cerdoal, Miguel Borges. Em declarações prestadas à ERTE, o autarca mostrou-se convicto que a obra deverá começar em agosto.
Um projeto que nós já tínhamos em mente há vários anos, que demorou cerca de 2 anos a aprovar na CCDR, ou seja, a requalificação do Externato Rainha Santa Isabel para aí ser instalada a Biblioteca Municipal, no âmbito do Plano de Ação para a Renovação Urbana. Entretanto, faltava o instrumento financeiro, que iria complementar aquilo que era o financiamento comunitário, ou seja, o empréstimo bancário que obrigava ao visto do Tribunal de Contas, e pronto, e nesta sexta-feira foi a altura de termos conhecimento que foi dado o visto pelo Tribunal de Contas para este instrumento financeiro que vai realmente possibilitar a requalificação do Externato Rainha Santa Isabel e aí instalar a biblioteca. Mas deixe-me que lhe diga, esta foi a semana das boas notícias, porque também na quinta-feira também tivemos um visto, também de um conjunto significativo de obras que estavam pendentes desse visto do Tribunal de Contas e que também vieram, como caso de vários arruamentos, Cabeça das Mós, Entrevinhas, o Parque Empresarial de Cerdoal, uma entrada de Cerdoal e também o Parque de Autocaravanas, ou seja, um conjunto de projetos que nós há muito tempo gostaríamos de ver em obra e que agora, pronto, agora tem todas as condições para se iniciar os procedimentos. Alguns já têm o concurso da empreitada feita, como é o caso do Externato, o caso do Parque de Autocaravanas, outros iremos dar início a esse procedimento. Mas acredito que no final de agosto possamos dar início à obra do Externato. Como disse, o próprio instrumento, o concurso da empreitada já está feita. Após a aprovação do contrato na próxima reunião de Câmara, que espero que seja aprovado, como é óbvio, poderá ser assinado o contrato, será adjudicado à obra e depois é aguardar. A biblioteca já esteve instalada naquele edifício, mas realmente com a degradação em que ele se emplava, em que ele estava, foi necessário, a biblioteca passou, através de um outro projeto, para o centro da vila, ou um edifício ao lado da Câmara, que apanha também a Casa Grande dos Almeidas. Como sabemos, estamos num processo também de poder ser instalada na Casa Grande dos Almeidas, também no sítio onde está a biblioteca, uma unidade hoteleira, e como tal era urgente tirar também dali a biblioteca e quando é assim, junta-se útil ao agradável, requalifica-se aquele edifício que era o antigo Externato de Rainha Santa Isabel, que é um edifício emblemático e que diz muito aos sertolentes, foi escola, foi externato, foi colégio, foi escola, a escola EB dois Queres, foi aí que teve início, e ao mesmo tempo libertamos o espaço onde hoje está a biblioteca para também, acredito que brevemente podemos ter notícias boas em relação também ao hotel a ser instalado na Casa Grande dos Almeidas. E qualquer das formas também é uma biblioteca com outras condições que esta atualmente não tem. Esta biblioteca está instalada naquilo que seria uma antiga casa de habitação, com muitas salas de difícil mobilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, e agora não. Neste edifício do externato vai ser uma biblioteca moderna com facilidade nas acessibilidades.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.